Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que está cultuando com a gente hoje de manhã. Tem muita gente em várias partes do mundo, como o pastor Marco já disse. E muitos irmãos aqui que estão acompanhando esta série de mensagens no Salmo 23. Um salmo que todos nós, evangélicos, católicos, conhecemos. E eu quero te convidar para que agora pela manhã nós venhamos a estudar e entender o versículo de número 5, e hoje à noite nós vamos terminar esta série, esta minissérie de 6 mensagens com o versículo de número 6. Nós temos aqui na tela, e mais uma vez lembrando que eu sei que você gravou esse salmo desde muitos anos, e você se lembra daquela versão que você aprendeu o salmo, mas que nós estamos com uma versão muito atualizada, já tem alguns anos, mas ela é uma das mais contemporâneas atualizações do texto bíblico, que diz assim, presta atenção, primeiro eu vou dizer sozinho, você vai ouvir e vai começar a tentar entender o que isso quer dizer. Nós vamos trabalhar frase a frase do verso 5, de maneira expositiva, e vamos aplicar. E depois que eu recitar, que eu ler, você vai recitar comigo. Diz assim, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Vamos juntos, igreja, todo mundo, vamos recitar o texto? Eu lembro a você que nós começamos a avaliar esse texto não só exegeticamente, mas nós fizemos uma comparação. Presta atenção. Essa comparação do Salmo 23 com fases da vida de Davi, o autor do Salmo. No início do Salmo, ele começa falando sobre a sua experiência pastoral do campo. Lembram que Davi era pastor de ovelhas. Quando muito jovem, pastoreando as ovelhas de Jessé, seu pai. E ele então, naquele momento, ele lembra que o Senhor do céu era o seu pastor. De que nada ele teria falta. Ele começa a se lembrar dos tempos em que ele levava as ovelhas para os pastos verdejantes e para beber de águas tranquilas. Aquele momento que refrigerava a alma dele é o primeiro momento na lembrança de Davi. Mas vem o segundo. Quando Davi no Salmo entra no aspecto do vale da morte, de um vale escuro, quando ele conduzia as ovelhas a um lugar muito parecido com a descrição bíblica entre Jericó e Jerusalém. As ovelhas passavam naquele penhasco, em fila indiana. Era muito perigoso. Era tão difícil aquele lugar que o sol tinha dificuldade para clarear. Ficava escuro muito cedo, e Davi está se lembrando dos perigos que ele viveu, lembrando das ovelhas que passavam ali, com muito cuidado, quantas talvez não morreram naquele penhasco. Mas ele também se lembrava, certamente, dos vales da morte pelos quais ele passou, ele que enfrentou Golias, ele que enfrentou guerreiros, exércitos, quantas coisas difíceis Davi passou, como eu e você. Por isso que este salmo é tão significativo para nós, porque ele se identifica com a gente. Nós também, como Davi e como os pastores de ovelhas, Nós passamos por vales escuros, por vales de morte, como falamos na semana passada. Mas agora, Davi está se lembrando num terceiro momento de outra coisa. Então, em síntese, no primeiro momento ele se lembra da sua experiência campal, como pastor de campo. No segundo momento, ele se lembra das lutas. Mas no terceiro momento, é o momento dos versos 5 e 6, que nós vamos entrar agora, que nós acabamos de ler, o 5, e à noite nós vamos estudar o 6, quando ele diz assim: preparas um banquete para mim. A imagem de Davi é de que Deus era um anfitrião, que preparava para ele, a sua ovelha, um banquete. Olha que mesa linda que está aqui, uma mesa tipicamente árabe. E era uma mesa farta que eles colocavam sobre o chão, sobre uma toalha. Não havia no Oriente, naquela época, mesas como as nossas, com esses pés que as levantam. Elas eram colocadas muito rente ao chão, como a mesa que Jesus celebrou a ceia. Por isso que quando sentavam, os pés ficavam de fora. Ele prepara uma mesa de banquete, de fartura. Do que é que Davi está lembrando? Ele está lembrando, ele que escreveu este salmo já velho, caminhando para o final da sua vida, ele se lembra das bênçãos. O anfitrião lhe convida, e lhe convidou a vida inteira a um banquete. E eu quero que você pense nisso, meu querido amigo, minha querida amiga. Quantas bênçãos Davi está mencionando no próprio salmo? Ele está louvando a Deus, porque Deus é o seu pastor, é Senhor, é Yahvé, expressão hebraica que significa o Deus da aliança. Quando Israel chamava Deus de Yahvé, ele está falando com o Deus da aliança. Davi está se lembrando das alianças de Deus com ele. Davi se lembra no salmo do sustento de Deus nos pastos verdejantes. Davi se lembra da bênção de revigorar o seu vigor quando ele estava fraco. Davi se lembra de ser guiado pelos caminhos e pelas veredas da justiça. Davi se lembra de ser honrado. Davi se lembra da presença contínua de Deus. E Davi se lembra que ele era protegido. A imagem de Davi é uma festa, é um banquete. Deus é um anfitrião. E eu queria que você fizesse isso agora. Eu queria que você olhasse para trás na sua vida, que você acionasse a sua memória. E eu sei que você que está aqui já foi muito abençoado. Não é verdade, meu irmão? Quando você foi tomar café da manhã hoje, a tua mesa era farta. Você recebeu muitas bênçãos de Deus esta semana. Você recebeu bênçãos de Deus pela vida dos teus filhos, do teu cônjuge. Você tem recebido a bênção de Deus pelo teu trabalho. Você tem recebido a bênção de Deus no sustento. Você tem recebido a bênção do Deus da aliança, o Deus que te regenerou, que te resgatou, que te salvou. Por isso, minha gente, nós temos que louvar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus. Ele é o nosso pastor, de nada nós temos falta, e Ele prepara uma mesa para nós, um banquete celestial, desde muitos anos atrás. Antes de você o confessar, Ele já abençoava a sua vida, Ele já tinha preparado uma mesa. Deus tem derramado bênção sobre a sua vida, e se isso é verdade, glorifique ao nome do Senhor. Ele é o nosso anfitrião. Naquela época, quando um anfitrião, dono da casa, preparava um banquete, só entrava no banquete quem era íntimo. Ninguém entrava na casa do outro porque era conhecido. Por isso que aquela mulher, quando entrou na casa de Simão, todo mundo se espantou. Ela levava um vaso de alabastro. Mas toda vez que um anfitrião convidava uma pessoa, Isso era um sinal de lealdade. Quando Davi está dizendo no Salmo que ele prepara uma mesa de banquete para nós, Davi está dizendo: Deus é leal comigo. Deus me convidou para a sala do banquete. Se sinta assim, príncipe. Você é príncipe, é princesa de Deus. Você não é o que os inimigos dizem. Você não é o que o inimigo diz. Você não é o que a sua mente, muitas vezes adoentada, diz. Você é aquele que Deus diz. Você é príncipe e princesa do Senhor. Você tem muito valor. Ele morreu por você. Ele deu a sua carne. Ele deu o seu sangue. Portanto, veja o valor que você tem. E que o Espírito Santo de Deus, hoje de manhã, eleve a tua autoestima. E que você saia daqui empoderado, não pelos homens, empoderada, não pelas mulheres, mas empoderados pelo poder do Espírito Santo. A mesa está farta. A mesa está farta. E essa mesa não para. Preparas uma mesa para mim. E vem a segunda frase. À vista dos meus inimigos. Quando as ovelhas estavam no aprisco. Veja que imagem linda. Olha para o pastor. As ovelhas estavam ali. E o pastor estava ali. Mas uma coisa que eu não disse até agora. Elas estão no aprisco com o pastor. Mas do lado de fora do muro. Muros baixos, perigoso para o rebanho. Haviam os inimigos. Animais predadores. Que queriam destruir. Nós, irmãos, temos visto muitas vezes inimigos ao nosso redor, mas há uma imagem, como eu disse a vocês que não falei até agora, que era desse cão. Davi não cita o cão no Salmo, mas o cão, chamado de cão pastor, ele estava presente com os pastores. E de uma maneira interessante, aqui não retrata, mas esse daqui parece ter uma argola no pescoço pontiaguda. Os inimigos eram tão astutos que tinham que matar o cão para atacar a ovelha. Os cães usavam uma argola de espinhos pontiagudos. Quando os lobos, os inimigos, queriam pegar as ovelhas, vinham para matar o cão, eles morriam, porque eles abocanhavam, e aqueles espinhos matavam os inimigos. E eu fiquei pensando: Senhor, que coisa estranha, mas linda. Nós não temos só a proteção de Deus por dentro, nós temos a proteção de Deus por fora. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós no batismo. No batismo que é a conversão de cada um, mas nós temos o que a Bíblia chama de anjos do Senhor, que acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A imagem da proteção, mesmo quando o pastor humano não conseguia tomar conta, os cães estavam ali para guardar os rebanhos, e quantas vezes os inimigos morriam quando abocanhavam o pescoço, a jugular dos cães, eles caíam mortos. E eu quero dizer para você, que muitos inimigos se levantam na tua vida, muitos inimigos externos. Davi teve muitos inimigos. Sabe, gente, eu brinco às vezes, que tem um pecado na Bíblia que parece que ninguém tem. Não sei nem porque que está ali. Se eu perguntasse aqui, alguém tem esse pecado? Ninguém vai levantar a mão. Mas eu não vou fazer isso, não vou constranger você. Eu estou me referindo ao pecado da inveja. Se eu perguntar para você, você é invejoso? Não, pastor. Eu não quero o bem de todos. Felicidade geral da nação. Deus deve ter cometido um erro quando colocou esse pecado na Bíblia. Que ninguém tem. Mas a gente é carne. A gente sabe que lá no fundo, às vezes esse pecado se manifesta. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A inveja persegue vitoriosos. Pessoas invejosas não gostavam de Davi, porque Davi prevalecia, Davi vencia os inimigos, Davi caía, mas levantava. A inveja está ao redor de pessoas bem-sucedidas. E você sabe disso. Se você foi bem-sucedido na sua vida em algum momento, você sabe que haverão pessoas com inveja, mas guarda uma coisa importante no coração. A inveja só faz mal a quem sente. A inveja não faz mal ao seu alvo. Ela faz mal a quem a cultiva. Mas uma coisa linda que está aqui é que Ele nos protege, colocando o Espírito Santo por dentro de nós na conversão, e Ele nos protege, não com um cão, Ele nos protege com seus anjos ao nosso redor, guardando a nossa vida. Que coisa maravilhosa! Ele preparou uma mesa com um banquete à vista dos inimigos, porque os inimigos das ovelhas não podiam atacar. Os inimigos das ovelhas não tinham como matá-las, porque o pastor estava presente, porque o cão pastor estava presente. Então eles não podiam fazer nada. Eles quase que babavam, uivavam, vendo a vitória das ovelhas, vendo as ovelhas pastarem nos pastos verdejantes, vendo as ovelhas beberem das águas tranquilas. Portanto, meu irmão, minha irmã, os invejosos, aqueles que querem o mal, eles existem, estão por aí, é da carne, é do homem, mas nós estamos guardados pelo Senhor, que é o nosso pastor, e ao nosso redor os anjos do Senhor. Não temas, porque Deus é contigo. Eu imagino Davi com vontade de se vingar. Quem é mais explosivo tem uma vontade danada de vingança, não é? Psicologia do reativismo, ou psicólogos de plantão, pessoas reativas, que às vezes entram num retorno perto da igreja, e alguém lhe dá uma fechada, a vontade que tem, esqueceu do culto, é sair do carro e furar os quatro pneus da pessoa, no mínimo. A gente tem vontade de vingança, e o melhor é vingança lenta, não é? Uma vez, por exemplo, eu ouvi uma pessoa dizer para outra que caem todos os seus dentes, só fique um doendo até a morte. Uma maldição dentária. Mas sabe o que a Bíblia diz? Se vinga de ninguém, não. Porque a Bíblia diz assim, a palavra vingança, do hebraico, toda vingança pertence a Deus. Deixa que o Deus da justiça, o teu pastor está cuidando. Não se preocupa, nós não estamos no tempo do olho por olho, dente por dente, nós estamos na graça. E Jesus disse que na lei estava escrito olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo, uma conjunção adversativa no português. Isto é, eu estou trazendo uma ordem nova. Eu estou trazendo algo que é maior. A lei dizia, vingue-se, paga com a pessoa com a mesma medida, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se pedirem a vocês para caminhar uma milha, caminhem duas. Se alguém pedir uma capa, lhe dê a túnica. Quão difícil o evangelho. O evangelho é muito mais complexo do que a lei. As pessoas não entenderam isso. Os fariseus legalistas achavam que tinham que cumprir aquilo. E Jesus disse a eles, vocês pensam o quê? Na lei está escrito que aquele que cometer adultério, eu porém vos digo, conjunção adversativa, aquele que pensar cobiçando a mulher de uma outra pessoa, já cometeu. A graça. Entendam que a salvação é só pela graça. Os fariseus não haviam entendido que nós não conseguimos cumprir e que é muito difícil. Portanto, não tem olho por olho, dente por dente. Tem gente ruim atravessando o seu caminho, tem gente ruim querendo mal de você, pode ter, mas o Senhor, que é o nosso pastor, não deixará faltar nada, e deixa nas mãos dele, entrega a ele, porque ele é o teu justo juiz. Olha para o exemplo do Senhor. A gente celebrou aqui na ceia hoje a morte, a ressurreição. É isso que a ceia celebra. A ceia é o memorial da morte, mas a ceia fala e aponta para a ressurreição. Jesus, imagina comigo, foi maltratado, apanhou, recebeu uma coroa de espinhos. Jesus sofreu tanto ao ponto de gritar, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Que frase teologicamente difícil. Nós, teólogos, ficamos perplexos com a frase. E só entendemos diante da seguinte imagem, naquele momento, como diz a Bíblia, todos os nossos pecados do passado, presente e que vamos cometer, caíram sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquela hora, quando os pecados espiritualmente da humanidade recaíam sobre ele, que estava pagando a nossa dívida, como se Deus virasse o rosto. Porque Deus não suporta pecados. Naquela hora, Jesus sente, Eli, Eli, lama sabactani, por que me desamparaste? Ele morre. Na hora da morte de Jesus, o inferno celebrou. O demônio celebrou. Nós já tivemos peças teatrais aqui, em que o inimigo como que colocasse o pé na cabeça de Jesus. Ele foi humilhado. Os soldados e as pessoas romanas diziam, tu não és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Ele podia se vingar, não disse uma palavra. Não disse uma palavra. Foi obediente até a morte de cruz. Foi humilhado. O inferno estava celebrando. E o inferno promoveu festa para 3 dias. Fez a primeira, fez a segunda, fez quando ia chegar no terceiro dia, a festa parou. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. E a Bíblia diz uma coisa importante na nossa teologia. Jesus estava morto nas suas limitações, mas o Pai o levantou, o Pai o ressuscitou, o Pai o tirou da sepultura e ele está vivo e ele aparece a mais de 500 pessoas, ele aparece aos discípulos. Portanto, na hora que você parecer humilhado, derrotado, invejado, lembre-se que a tua hora vai chegar, que a noite vai passar e que a alegria vem de manhã com a ressurreição da tua vida e da vitória. Preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos. Vem a terceira frase. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. A Nova Versão Internacional já traduziu de maneira mais contemporânea e adequada, a palavra honra aparece. O que era ungir a cabeça? Volte a foto, meu irmão da técnica, a cabeça da ovelha. Olha aqui, que coisa engraçadinha. Olha isso aqui. Eu disse a você que nós fomos comparados só a esse bichinho. Esse bichinho é tão lindo, mas tão especial. Mas tem cada coisa nesse bichinho. Esse bichinho tem uma secreção aqui no focinho. É dele. E essa secreção atrai insetos e parasitas. E ele fica doido. Ele não suporta. Ele tenta tirar, mas ele não consegue tirar os bichinhos que tomam conta do focinho. Quando o seu pastor derrama o óleo o azeite que vai escorrendo pelo rostinho da ovelha. O azeite tem duas propriedades: ele vai refrescar, ele vai tratar a inflamação e ele vai servir de repelente para aqueles insetos. Que coisa linda! Portanto, quando o Senhor derrama, ele está curando a ovelha, ele está refrigerando a cabeça da ovelha do calor do deserto. Olha só. Agora traz isso para a sua vida. Traz, ovelhão. Quando você está triste, quando você precisa de cura, quando você tem um ferimento no seu focinho, diante de nós vem o nosso Pai, o nosso pastor, e derrama o azeite da unção sobre a cabeça da gente. É Ele que refresca a minha alma. E Deus achou de continuar refrescando, e vai continuar refrescando, quantos dias você precisar. Vocês lembram semana passada, que eu abri meu coração, contei de uma experiência, de um momento que eu não estava muito bem? É, não se escandaliza não, nós somos todos humanos, e um pastor também tem dias de suas tristezas e dores. E aí Deus, mostrando a sua providência, seu carinho, fez um pastor ligar para mim do Mato Grosso e dizer: eu estou aqui, Deus me mandou ajoelhar e interceder pela sua vida. Mas Deus continua trabalhando, e Deus faz mais, Ele bota banquete. Esta semana eu tive o privilégio de ser orador num congresso de pastores no Espírito Santo e líderes, tinham 300 pastores. E eu não tinha prestado atenção, e eu não sabia da ordem da programação. Quem é que vai ser o preletor da noite de quinta-feira comigo? Era o pastor Gilson, quem tinha intercedido por mim, que saiu lá de Campo Grande. Eu saí daqui sem saber. Agora Deus não dá só a palavra à distância, Deus coloca o profeta na minha frente, e Deus falou poderosamente. Ele pregou, ele disse assim: eu vou pregar primeiro. Os organizadores olharam: quem sou eu? Se o homem quer pregar primeiro, deixa ele pregar primeiro. E como vocês gostam de dizer, ele pregou para mim. Sem ele saber. Deus é assim. Ele joga o óleo fresco na cabeça da ovelha. Mesmo quando a ovelha acha que está tudo bem, não, ele continua jogando. Ele refrigera a alma da ovelha. Ele espanta os parasitas. Ele assusta os inimigos. Ele cura, ele trata, ele refresca. Louvado seja Deus que derrama sobre a nossa cabeça o óleo maravilhoso. Mas tem outro detalhe da unção. Eu achei lindo isso aqui. A unção, a palavra ungir, tem tudo a ver com Jesus. O nome Cristo dado a Jesus, nascido em Nazaré, nascido em Belém, criado em Nazaré, o nome Jesus e a palavra que acompanha, que é a palavra Cristo, é palavra grega para Messias. Sabe o que é o Messias? O que significa? Ungido de Deus. E o Messias recebeu uma missão. Quando Deus derrama o azeite sobre a tua cabeça, Ele está dizendo para você: eu te amo, eu te curo, eu te sustento, eu te refrigero e eu nomeei uma missão para você. E a tua missão, meu irmão, minha irmã, é a minha, é a de todo cristão, é proclamar a liberdade aos cativos. E disse Jesus, a primeira pregação que ele fez em Lucas 4, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para isso serve a unção. Então, quando o Senhor unge a cabeça de uma ovelha, a nossa cabeça, Ele está dizendo para nós: eu te alivio, eu te curo, mas eu te envio. Nós somos portadores da mensagem do banquete a todas as pessoas que precisam. Amanhã você vai dar testemunho. Amanhã, no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, na sua escola, na sua universidade, você vai dar testemunho e dizer: o Senhor refrigera a nossa alma, e Ele preparou o banquete para você. Louvado seja Deus. Quando Jesus entrou na casa de Simão, aquela mulher prostituta veio, entrou pelo portão e foi ungir Jesus. Ela não respeitou o dono da casa, não respeitou o anfitrião. Simão não tinha nenhum interesse, nenhum, em aprender. Ele queria pegar Jesus num erro. Ele olha aquela entrada da mulher prostituta e diz: ah, esse cara não é o Messias. Se ele soubesse quem é essa mulher, mulher vadia, mulher desvalorizada, mulher que não vale nada, e ainda por cima desrespeitosa, que invadiu minha casa. Jesus, que conhece pensamento, Jesus sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você está pensando. Disse: por que você está razoando isso no coração? Eu entrei, e você não fez o que um anfitrião oriental faz, que é me dar água para lavar os pés e as mãos, que é ungir a cabeça em sentido de honra. Mas essa mulher desclassificada que você está apontando, ela, com muita humildade, soltou os seus cabelos importantes no seu trabalho de prostituta, derramou o perfume que ela passava em si mesma para atrair os homens, perfume caro, e ainda chorando beijou meus pés. Você, Simão, você não fez nada disso. E mais uma lição o Senhor estava dando. E o texto diz que derramar na cabeça da ovelha o óleo era também honra. Quantos significados para unção! A unção refrigera, a unção cura, a unção honra. Você que um dia foi humilhado, você que às vezes é humilhado pela tua consciência, por erros que você cometeu, você que o inimigo tem trabalhado dentro da cabeça, jogando setas, para que você seja desvalorizado por você mesmo, deixa eu dizer para você que o Senhor te honra. O Senhor te honra desde o momento que te salvou, e diz para você, homem, para você, mulher: você é príncipe, você é princesa, eu amo você, você é minha ovelha querida, eu te honro. Nós deveríamos honrá-lo todos os dias, e temos que fazer isso, mas Ele nos honra e nos dá uma missão. Os anjos chegaram para Ele e disseram: deixa que nós preguemos o Evangelho. Os céus disseram, Deus disse: não, eu vou dar unção para eles. Eles que experimentaram, eles que passaram pecados, vocês não, anjos. Eles que caíram, eles que sofreram, eles que foram regenerados, eles que têm o Espírito Santo, eles é que vão dizer aos outros iguais a eles, que eu salvo. Todo mundo que está aqui tem uma missão, todo mundo que crê em Jesus tem uma missão, de anunciar que Ele vive, de anunciar a sua salvação, de proclamar o Deus da cura, de proclamar o Deus que restaura, que refrigera, o Deus que honra. E nós que somos honrados, devemos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Preparas um banquete para mim, Senhor. E tu tens preparado esse banquete há tantos anos. olha para trás na sua vida e glorifica a Deus. Quantos anos Ele tem te abençoado, quantas bênçãos, quantas vitórias. É banquete, gente. Deus não dá migalhas, Ele faz sobrar o cesto, Ele faz sobrar 12 cestos de vitória, um para cada apóstolo, um para cada pilar da igreja, dizendo para cada um de nós: eu te abençoo, e a proposta de vida que eu vim trazer é vida abundante. Preparas um banquete para mim e os inimigos da minha vida, os que querem meu mal, os invejosos, não podem fazer nada, porque o pastor está comigo, e o cão pastor, ou melhor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor de mim. Unja minha cabeça com óleo fresco. E por fim, ele diz que o cálice transborda. Cálices transbordam com o melhor vinho na casa de um anfitrião. Jesus usou o vinho na ceia, nós também. O vinho que simbolizava o seu sangue, simboliza também a presença, e se mistura com a ideia da presença do Espírito. Quando você vê um cálice transbordando, significa que Deus quer transbordar a sua vida. Eu tenho aqui dois cálices pequenos, e essa era a ideia. Imagina isso aqui cheio de vinho. Olha só para esse. Aqui é a tulipa que abastece. Mas olha isso. Se eu jogar, olha o cálice que transborda. É a tua vida, é o Espírito Santo. É você jogando para fora. O crente não se detém nele mesmo. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Deus não só te dá, Ele te transborda. E nós estamos cheios de gás hoje. O Espírito está nos falando poderosamente neste salmo. Eu estou impressionado com tanta gente no chat da igreja, por aí. Eu cheguei numa igreja semana passada e pessoas disseram assim: nós estamos acompanhando o estudo do salmo. Deus te abençoe, você que está pela internet. Deus está falando conosco, como nunca falou, talvez, neste salmo para você, e está dizendo: eu vou transbordar o teu cálice, eu tenho para você abundância, abundância, eu não tenho migalhas, portanto não se acostume com as migalhas, não se acostume com migalhas, Deus tem muito para você. Nós somos ovelhas, e quanta coisa a gente aprendeu sobre as ovelhas.